E o Grande Prêmio do Japão oficializou a Fórmula 1 novamente como a categoria de uma equipe só. Quem diria? Contrariando todo aquele cenário no começo do campeonato, no decorrer do campeonato, de uma Ferrari que pintava ser até favorita para ganhar o campeonato, a Mercedes consolida no Japão a sua supremacia técnica em cima da equipe italiana. Que é, na verdade, o modo como a Fórmula 1 se desenvolve nas últimas décadas. A Fórmula 1, ao ter esse regulamento aberto, ao privilegiar a competição tecnológica ao invés de uma competição esportiva, dá uma chance, que a gente viu nos últimos 20 anos, muito maior de uma equipe se distanciar da outra do que o contrário. Mãos para o céu tinham que ser erguidas quando as duas equipes estavam no mesmo nível, que era algo que quase que beirava a sorte. Porque, com esse regulamento da Fórmula 1, qualquer inovação técnica desenvolvida e criada no carro pode mudar o jogo de uma hora para outra. Mas antes de falar da Mercedes, a queda da Ferrari levanta duas questões que não podem ser ignoradas, ou que não devem ser ignoradas, pela no mínimo coincidência de datas em que ocorreram. A primeira, mais difícil de ser comprovada, é a morte do Sergio Marchionne. Pode ser improvável que tenha alguma relação com os resultados, mas a queda da Ferrari acontece justamente após a morte do Sergio Marchionne, que morreu entre o Grande Prêmio da Alemanha e o Grande Prêmio da Hungria. Não se sabe há quanto tempo ele estava afastado do comando da Ferrari, mas não deixa de ser no mínimo curioso que, a partir do momento em que ele morreu, aconteceu a mesma coisa com a Ferrari na disputa do Campeonato Mundial de Pilotos. O outro fator técnico, e esse mais plausível, é esse segundo sensor de monitoramento que a FIA instalou no carro da Ferrari em algum momento após as férias de verão. Quem ouviu a edição do Café com Velocidade pós-Grande Prêmio de Mônaco, eu, Fábio Campos, fiz questão de pedir aos colegas de programa uma parte da edição para falar sobre esse assunto, que era a questão de uma espécie de marca-passo que a Ferrari usou, um marca-passo técnico, que era um modo de fazer a entrega da energia da bateria para o motor sem passar exatamente pelo sensor da FIA. Algumas equipes reclamaram na época, o Charles White veio, deu entrevista, falou que estava tudo esclarecido, mas era um caminho que driblava, entre aspas, os sensores de monitoramento da equipe. E o fato é que agora existem dois sensores. Não convencida, talvez, a FIA coloca dois sensores para monitorar essa parte de energia com o motor da Ferrari, e é justamente no momento em que a Ferrari cai de produção no campeonato. Coincidência? Difícil, porque a queda de desempenho vem exatamente no mesmo momento em que esse segundo sensor é instalado no carro da Ferrari. E o fato é que a Ferrari não faz mais frente tecnicamente à Mercedes. Os erros da Ferrari ganham as manchetes, são muito mais vistosos, geram repercussão muito maior, mas tecnicamente a Mercedes passou a passear no campeonato de 2018. A Ferrari não faz frente à Mercedes em classificação e não faz frente à Mercedes nas corridas. E a Mercedes vai caminhando para estender a sua dominação na Fórmula 1. Muito do que está se falando da Ferrari, das críticas da Ferrari, talvez apaguem ou desviem a atenção dos méritos da Mercedes, que tem que ser lembrados. A Mercedes consegue emplacar uma série de vitórias, a Mercedes consegue virar um jogo que parecia perdido no que diz respeito a melhorar o seu carro frente ao carro da Ferrari. Mercedes teve em Suzuka a Red Bull como rival. Por falar em Red Bull, é outra, por não estar brigando pelo título mundial, que talvez veja escondido a deficiência e o estado deplorável da Renault como fornecedora de motor. Não há um final de semana em que a Red Bull não tenha um problema de motor. A Renault tem uma grande chance de se tornar a quarta força dos motores, ou, em outras palavras, o pior motor da Fórmula 1 em 2019. Embora isso ainda seja muito cedo para dizer, o motor Honda mostrou uma evolução na nova unidade apresentada no Japão, mas que também teve problemas na sexta-feira e no sábado no carro do Gasly. Mas o que a Renault tem demonstrado em termos de motores, não só na sua equipe principal, como ao fornecer as unidades para a Red Bull, que 2018 é um ano de desempenho lastimável para os franceses. Mas, para não ficar só nas coisas lastimáveis, bonita mesmo foi a derrota da Ferrari. Nos dois sentidos da palavra. Não só uma derrota bonita no sentido de acachapante, porque a Ferrari parece aquele boxeador que vem desafiar o campeão mundial, uma grande expectativa para a luta, e cai no primeiro soco, ou talvez aquele time de futebol que chega na final, vai desafiar o campeão e perde de 5-0. A derrota é tão acachapante que pode-se dizer que a Ferrari perdeu bonito. Mas também perdeu bonito porque não se rendeu à mesquinharia de inverter as posições de Raikkonen e Vettel no final do Grande Prêmio do Japão. Não se sabe nem se o Raikkonen aceitaria. Há quem diga no paddock da Fórmula 1 que, por estar de saída, seria uma ordem não cumprida. Mas mesmo por linhas tortas, escreveu-se certo. A Ferrari não foi patética por míseros 2 pontos. Perdeu bonito também nesse sentido. E quem seria capaz de dizer que numa briga entre Mercedes e Ferrari, a Mercedes ia ganhar feio e a Ferrari ia perder bonito? O mundo, assim como a Fórmula 1, dá voltas. Fábio Campos, para o Café Expresso.